Onde nós iremos fugir?
Onde ouviremos sobre filmes, séries, animes e outros assuntos legais?
Só existe um lugar, e é para lá que nós devemos ir. Cidadela Geek!
Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, Yahoo! O seu refúgio das chatices do dia a dia. Para quem fala que anime é coisa de criança, hoje vamos discutir assuntos bem sérios, como justiça, bem ou mal, certo ou errado, quem criou as leis, quem inventou as regras. E para falar desse assunto, trouxemos uma bancada muito séria. Mais feio que o Ryuko e tão preguiçoso quanto, temos ele. Você sabe quem ele é, sempre o primeiro a ser apresentado, o nosso querido Indião.
Fala aí, galera, aqui é o Indião, falando aqui diretamente da floresta chuvosa da Amazônia. Essa porra chove pra caralho. Mas enfim, hoje é dia de anime bom, dia de Death Note. Tô muito feliz.
E você acabou de falar que todos os anteriores foram ruins quando você fala que hoje é dia de anime bom, mas tudo bem. Tudo bem, você já começou batendo no próprio podcast, começou legal.
Então, meu amigo, pô, mas Death Note é Death Note, ele tá em outro patamar.
Ixi, olha o cheirinho, olha o cheirinho.
Vamos lembrar que a gente já gravou sobre One Piece, que talvez seja o anime preferido de alguém.
Eu sei, mas só que Death Note ainda, né? Death Note.
Você já ouviu a voz dela, a nossa modelo sorridente e simpática, Aline.
Oi, gente, tudo bem? Aline aqui, vamos falar sobre Death Note, esse anime super sério, ou talvez não, né?
Polêmica. Mamilos. Seguindo, para ajudar nas investigações temos eles, tão justo quanto o próprio detetive Agami, temos lá do Fatal Erro Nerd, Vini.
Oh, pra ser mais justo, eu só vim pra cá porque eu achei que o Indião ia ser o host, mas me enganei. Né? Brincadeira.
Poxa vida. Não vai ser hoje.
Beijo, Dalton. Gosto de você pra cacete.
Quase caí no seu bait agora. Fechando a equipe de investigação, ela que poderia ser uma das crianças prodígios lá daquele orfanato lá. Você sabe qual? Você assistiu o anime? Você sabe do que eu estou falando? Manu, do Papo Nerd com Elas.
Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu gosto muito de Death Note.
Tadinha, até o final do episódio vai estar chorando de ódio.
Não, eu já percebi isso.
Olha lá, hein? Já caiu no bait, gostei. E pra fechar, eu que não sou o Kira, mas adoro colocar nomes em cadernos, Dalton Cabeça. Sim, queridos ouvintes, eu gosto. Eu escrevo muitos cadernos.
Tu tem o livro do Arraso, tu vai colocando todo mundo lá.
Já amei a sua referência.
Não, que ele é professor mesmo.
Burn Book, às quartas usamos rosas.
Olha aí.
A gente tá precisando de Death Note pra eliminar um monte de nazista aí.
O meu Death Note se chama Diário, gente. Eu fecho notas nele. De vez em quando alguém morre. Isso, você já viu aí. Nosso tema de hoje é Death Note. Vamos falar um pouco do anime. Não vamos falar daquele filme que foi pra Netflix, porque ele não existe. Deus é mais. Caso você queira sugerir temas, pautas, assuntos variados, Senhor Y, onde as pessoas nos encontram?
É bem simples, meu amigo Adalto.
Teu pai, filha da puta.
A gente tá no Twitter e no Instagram, @CidadelaGeekPod. E se você quiser mandar uma sugestão mais, uma sugestão maior, pode mandar um e-mail pra gente, CidadelaGeekPod@gmail.com.
Um dia a gente vai ler. Mas, em vez de mandar dicas, mandar sugestões, reclamações, caneladas, quer doar dinheirinho? Quer dar dinheiro pra gente? Eu sei que você pode, amiguinho, você pode, cara. Um realzinho, 10, 50. A gente aceita até em dólar se quiser mandar. Aline, por onde que eles nos mandam esse dinheiro?
padrim.com.br/CidadelaGeek.
Isso, meus queridos ouvintes, você percebeu que nem o Indião e nem a Aline erraram na abertura? Sim, eles estão treinados, mas confere no final do episódio que você vai perceber que não foi bem assim.
Muito bom.
E após essa longa abertura, vamos de episódio, que hoje a gente tem muita coisa pra lá e eu tô anotando os nomes enquanto isso. Voltando, vamos começar o episódio. Queria deixar alguns avisos. Primeiro aviso, a gente não vai focar no anime episódio por episódio. A gente vai pontuar algumas temáticas trabalhadas pelo anime e, consequentemente, vamos soltar spoilers. Se você, por um acaso, chegou aqui e nunca viu Death Note, recomendação real, real oficial, para o podcast e vai assistir. Ah, mas todo mundo fala isso, é clichê. Cara, se você for que nem eu que não liga, escuta até o final, dá aquela estiga e depois vai assistir. Mas você precisa assistir. Vamos lá. De forma bem, bem resumida, a história de Death Note, ela conta sobre um caderno, né? Por isso o nome do anime.
É mesmo, é?
Que dá o poder aí de tirar a vida das pessoas. De forma simples é isso. E esse caderno cai no Japão e um estudante muito inteligente mesmo, a gente vai discutir esse aspecto aí, acha esse caderno e começa a aplicar a justiça. É esse o primeiro tema que a gente vai começar a discutir aqui, começar a debater, que é o conceito de justiça. Vini, você que é um cara, dos caras que eu conheci em 2020, o cara mais certo que eu conheci, o cara mais gente boa, eu queria que você me dissesse pra você, opinião totalmente, assim, pessoal, sem medo de levar pedrada hoje, o que é justiça?
O que define praticamente é você pagar pelo que algo ou que você fez, tal, de errado perante a sociedade, e você tem que, de alguma forma, receber essa punição. Praticamente é isso, né? E o conceito de Death Note é praticamente... O cara acha que tá fazendo justiça por ele mesmo lá, achando que tá fazendo o melhor pela humanidade, e o que ele acaba se tornando um genocida maluco, né?
Olha aí. Eu senti que o Vini fugiu pela tangente, não quis falar muito aí. Vamos ver se a Manu tá mais disposta a se queimar de graça aí com a podosfera inteira. Manu, vamos lá. Justiça pra você, o que, que você entende por justiça? O que, que você acha que de fato, não se preocupe com o que o Vini falou, mas pra você, o que de fato é justiça?
Então, eu vou comentar muito qual foi a minha experiência quando eu vi Death Note a segunda vez, que eu vi quando era criança, e eu assisti de novo, e aí eu tive a minha discussão sobre justiça, porque foi muito pra mim que justiça é uma coisa muito ampla que vai variar na cabeça de cada um. Então, pra mim, o que pode ser justiça pode não ser pro outro. Tanto que a gente tem muito essa reflexão sobre justiça em Death Note, mas dizer assim, bater um martelo e dizer o que é pra mim, hoje, eu concordaria um pouco com o Vini. Tu cometer um crime e pagar algo. Só que, ai, me pagar pelo que tu fez. Só que aí, essa justiça tem que valer pra todos. E é isso que entra Death Note. Tipo, ali não é uma justiça que vale perante todos. É uma justiça sobre a visão de apenas uma pessoa. Então, tu tá à mercê. Tu não sabe se aquilo vai valer pra ti ou não. Tanto que a gente tem isso na relação dele com o personagem. Mas aí a gente comenta tudo isso mais pra frente.
Assim, vocês ainda estão devagar ainda. Eu tô deixando o Indião por último, porque o Indião é polêmico. Aline, você que é uma menina séria, menina justa, olha aí, o que, que é justiça pra você?
Olha, eu acho que quando você pega Death Note, você cai até numa coisa parecida com o Watchman, que é quem vigia o vigilante, né? Tanto que o Ryuko fala pra ele que, bom, depois que acabar... que você conseguir fazer o que você quer, o único filho da puta da história vai ser você. Porque você matou todo mundo que você queria, do seu jeito, da maneira como você achava que tinha que fazer. E assim, quem é você pra decidir quem vive e quem morre? Quem é você pra decidir o que a pessoa, se a pessoa fez ou deixou de fazer algo? Até porque tudo que ele faz, muita coisa sem prova. Chega num momento, claro, tem coisa que ele vê, né? O bandido dentro do banco, né? Que é a primeira pessoa que ele mata e tal, o assaltante e tal. Então tem coisas que ele vê. Mas chega uma hora que ele só tá tirando gente do caminho dele. E aí que tá o poder, essa justiça. Ele se acha a justiça, né? No final do primeiro episódio ele fala isso: eu sou a justiça. E tá na mão de uma pessoa só, eu acho bem complicado.
É que o julgamento dele é através de terceiros, né? Ele não tem um julgamento amplo da situação. Ele vê esse julgamento através, digamos, daquilo que contaram pra ele. Tanto que não é como, como se ele lesse a situação. Ele pega ela, tipo, ah, esse aqui tá no banco de dados, ele matou, tá, beleza. E aí ele começa a julgar através disso. Ele não escuta os dois lados, o lado A ou B.
Pra fechar aqui a nossa bancada, eu vou deixar a Aline pontuar mais pra frente. Eu sei que ela assistiu, ela tá seca pra falar, eu tô sentindo. Senhor Y, você é um cara que eu conheço, a forma como você pensa, a gente já conversou bastante. Sei que você vai trazer talvez a vertente mais pesada hoje. Qual que é a sua visão de justiça?
Cara, justiça nada mais é do que você punir uma outra pessoa baseada nos seus conceitos de certo ou errado. No core da palavra, eu acho que é isso, entendeu? Tipo assim, tem até uma frase de outro anime, né, de One Piece, né, que o Doflamingo fala, né, que os conceitos diferem de pessoa a pessoa baseado onde ela cresceu, entendeu? Por exemplo, uma criança que cresce, vamos dizer, na Síria, tá caindo bomba direto lá, o conceito dela de vida vai ser diferente de uma pessoa que cresce, sei lá, aqui em Manaus, por exemplo, que não tem bomba caindo. Então, pode ser que, de uma certa forma, até no anime mostra, né, que acabaram as guerras do mundo porque tá todo mundo com o cu na mão, entendeu? Literalmente, com medo de morrer, entendeu? Então, até certo ponto, a frase, né, que o Yagami falou, né, que eu sou a justiça, no final das contas, se tu olhar só um lado da moeda, ele tá certo, mas do outro lado ele tá errado, entendeu? Então é, mas no final das contas é a justiça, é punir uma outra pessoa, independentemente de qual forma seja, baseado nos teus conceitos de certo e errado, entendeu?
Eu vou aproveitar a fala do Indião aí, complementar, que eu concordo muito com o ponto de vista dele, fazendo um paralelo. E aí, vocês que estão ouvindo e vocês que estão na bancada, vocês, de preferência, esperam eu terminar antes de começar a me bater, porque vai ter gente que vai ficar ofendida. Quando você pega um conceito simples, por exemplo, se eu tenho um assassino e eu mato o assassino, eu não tenho uma pessoa justa, eu tenho outro assassino. Se eu não dou a chance da pessoa se defender daquilo ali, talvez eu não esteja sendo justo. Quando você compara essa ideia do Death Note com a religião, por exemplo, Deus... Deus tá matando as pessoas desde sempre, porque as regras foram feitas por ele. E quem não concorda com as regras dele é punido. É simples assim. Me ame ou vá pro inferno. Faça do jeito que eu falei ou será punido. O Kira, dentro da história do anime, ele faz isso. Olha, se você se comportar como eu quero que você se comporte, talvez você viva. Se você sair um pouquinho aqui da linha, eu vou te matar. Não é diferente do conceito religioso. Então ele vai trazer dentro da história do anime esse poder de justiça, que não é justo. Você não tem ali uma opção de defesa. Só que no contraponto, né, a gente vai ter o investigador, que vai ser a peça central ali da primeira parte, que é a parte boa do anime, que vai tentar deter a todo custo, né, o Kira, que seria esse assassino. Vini, você quer apresentar o Yagami aí? Você consegue contar um pouquinho de quem ele é pra gente?
Bom, cara, o Light é um típico estudante gênio, total estereótipo do gêniozinho, vamos dizer, do mal, né? Mas ele é total estereótipo daqueles animes japoneses que é o rapaz perfeito, que todos admiram ele, que ele vai ter um futuro promissor e tal. Até que cai o caderninho do mal lá. E corrompe, né, praticamente, né? Se é que a gente pode... Bom, se é não, né? Ele corrompe o moleque, né?
Corrompe porra nenhuma.
Eu não sei se corrompe. Eu acho isso muito discutível em relação se ele é corrompido ou não.
Porque, vamos lá, cara.
Ele é o clássico cidadão de bem, entendeu? Dá um caderninho pra esse, meu irmão.
Ele é o típico dos caras que invadiram o Capitólio.
Não, é que, tipo, eu não sei se a gente pegar e discutir do início. Digamos, ele tem, vamos colocar bem entre aspas, uma boa intenção. Porque ele é uma criança que, digamos, chamar ele de criança no início do anime. Porque ele tem tudo. Ele é bonito, ele é inteligente, ele é bom nos esportes, ele tem uma condição social boa. Ele não tem pelo que lutar. E ele se considera o melhor. Tanto que ele é considerado o melhor estudante do Japão. Então ele se acha o único capaz de ter um julgamento de justiça que vai reger esse novo mundo que ele diz. Só que, digamos assim, se ele tem esse bom senso, que só vai matar os assassinos, ele tem essa boa intenção, e aí... Quando ele tem alguém que desafia ele, ele muda esse patamar de visão, que ele começa a matar indiscriminadamente. Então, assim, a gente já começa o anime com ele julgando as pessoas sem ter, julgando esse mundo, dizendo que o mundo é podre, sem ter o caderno. Então, eu não sei se ele realmente... Ele tem uma personalidade muito vaidosa. Até o próprio autor descreve ele assim. Então, eu não sei se ele foi corrompido ou não, ou se ele já tinha essa visão, digamos assim, utópica e distorcida do mundo, sabe?
Cara... Eu acho assim, a gente pode até falar, né, que não sei o que, mas, cara, na real, cada um daqui pegasse o livro, se não fizesse igual, tá mentindo. Essa é a realidade. A gente é tão puto com as coisas que acontecem, que a gente faria igual, cara. Não tem essa coisa.
Faria, é pior que faria mesmo.
Só que ele foi com muita sede ao pote. Ele foi muito... fez demais, entendeu? Ele não soube administrar. Tipo, é tipo aquele carinha que roubou a porra do Banco Central, comprou 10 Hilux na vista. O pau no cu, velho, né? Porra, compra financiado, animal, e paga a tua parcelinha sem atrasar, que tu tava de boa hoje.
Mas o poder corrompe, cara. O poder corrompe.
O poder corrompe, mas assim, dizer que corrompeu ele, eu acho que ele já é um pouco, né?
Mas, pra mim, eu concordo com a Manu, porque a primeira frase dele no mangá, no anime eu não me lembro, mas no mangá é que ele tá extremamente entediado. E é a mesma frase do Ryuko. Sabe, os dois estão extremamente entediados, ele não sabe o que fazer. E eu achei interessante o que o Dalton falou em relação à religião, porque ele fala que ele vai ser o Deus do Novo Mundo, né?
Mas é um paralelo direto, cara. Porque quando você pega a história do anime, como a Aline citou, você tem lá o Ryuko, que é um Shinigami, um Deus da Morte. O anime apresenta um pouco depois o que é o Deus da Morte, como ele faz. Que ele fala, olha, o Deus da Morte, para sobreviver, exatamente isso, para ele sobreviver, ele tem que matar as pessoas. A função dele é matar as pessoas. Então ele tem um caderno onde ele coloca o nome, ele pode especificar como a pessoa vai morrer e tudo mais.
No conceito do anime, o Shinigami, ele ganha mais o tanto de vida do que o cara que ele escreveu o nome vai para ele, né? Então ele é praticamente imortal, né,
e
cara?
Não é só isso, tem várias referências religiosas no anime. Se a gente for ver, o Melo, ele tem constantemente, tipo, uma cruz em tudo, principalmente no mangá isso aparece muito mais. Tanto que ele que é aquela questão de tu se crucificar por algo, e muito do plano do Nier deu certo por causa do Melo, pela morte do Melo. Até a própria abertura a gente vê essa questão religiosa. Então a gente tem muito frequentemente isso ali.
Então você pega essa base aí, que você vai ter uma pessoa que se acha justa, porque ela segue todos os padrões da sociedade, mas por isso ela está entediada. Você tem esse Shinigami que está ali naquele mundo que ninguém faz nada, que nada acontece, entediado. E ele resolve então jogar o caderno. Só que ele não joga o dele, ele joga um outro caderno que ele já tinha roubado, que ele tinha uns esquemas.
É porque por algum motivo ele tinha dois, né?
Ele enganou um outro Shinigami, porque se você salva um ser humano, um Shinigami, sim, ele morre, né? Se ele escreveu o nome de alguém pra salvar uma outra pessoa, ele morre. E aí ele enganou um outro Shinigami pra fazer isso.
Ele até pegou, né, esse cara aqui, esse Shinigami que morreu, que salvou a lourinha, né?
Não, foi antes, foi outro.
Não, esse é outro.
Ryuka é esperto, rapaz.
É isso que aparece no segundo core, quando eles estão lá, quando eles estão com os assassinos, até que morre o pai do Light. É esse segundo Shinigami, que é um que parece um vuduzinho.
É tipo assim, essa visão que os evangélicos pregam hoje do Deus bondoso só aparece no Novo Testamento, porque exatamente, no Antigo é um Deus vingativo pra caralho, entendeu? O cara tentou exterminar a raça humana várias vezes, porque aí não gostei do que eu fiz, vou matar todo mundo. Pega a porra da chuva lá. Dilúvio, pega o dilúvio aí, porra. Aí não vou salvar só um cara, porque, né?
Não, tem muita coisa, gente, né? Se você pegar o Novo Testamento, o final do Novo Testamento é um apocalipse. Ele tá falando, olha, eu vou mandar aqui, vai ter essa besta, vai ter esse monstro, vai ter essa destruição aqui. E quem foi bonzinho e se comportou como eu mandei que se comportar, eu ainda vou pensar se eu libero. O resto tá ferrado.
Até porque religião é engraçado, né? Porque tu tem que ser bonzinho pra tu não ser prejudicado por uma coisa que eu vou te fazer, entendeu? Anda na linha, filha da puta.
Deus é tão amoroso que fez um inferno pra quem não se comportar.
E ainda falando sobre religião, tem uma parte muito interessante que vocês comentaram, que é quem se, que é tipo que Deus diz assim, quem me ama vai pro céu. E o Light próprio fala, quem se opor a mim e for contra mim também vai morrer. Então essa questão de seguir a filosofia dele é meio que obrigatório, é realmente uma visão de Deus.
Ele, eu acho, ele é egocêntrico pra caramba, né? Tem uma palavra pra definir o Light, é essa. Bom, uma coisa, a gente vai chamar ele de Light ou de Raito?
O certo é Raito.
Não, Raito.
Light é coisa de americano, esses americanos ficam falando Light.
Não, mas ninguém vai falar Raito aqui, a gente não...
Aí mesmo porque não, quem Light lembra não? Aquele filme americano lá da Netflix, tosco demais, meu Deus do céu.
Não, aquele filme é muito ruim.
Nossa senhora. Mas assim, pessoal, é porque vocês eu falei questão de corrupção e tal, quando as pessoas começaram a investigá-lo, cara, ele começou a matar indiscriminadamente, entendeu? Assim, mesmo que a visão distorcida dele de justiça é baseada só no mundo dele, ele já começou a se corromper desde o momento que ele começou a matar indiscriminadamente até pessoas que só estavam, entre aspas, buscando justiça, né? Entre muitas aspas, né?
Mas, Vini, pensa quando o Ryuko chega, porque o Ryuko não imaginava o que ele ia fazer e, tipo, só tinha mostrado que ele tinha matado uma pessoa. E aí o Ryuko chega e ele mostra o caderno, o tanto de coisa que ele já tinha escrito, que ele já tinha feito, e as coisas pra esconder o caderno e tal. Tipo, tudo aquilo ele fez antes de ver o Ryuko. Então ele já tinha meio que uma ideia de que quem não está comigo está contra mim, sabe?
Não, até porque, né, o Ryuko por estar entediado, ele deixou todas as regrinhas, ó. Se tu fizer isso, vai acontecer isso. Se tu fizer isso aqui... Tá todo de regrinha porque ele queria ver o que, que um ser humano padrão faria, sabe?
Eu não quero bater de novo nessa tecla. Você tá dizendo que ele deixou um livro dizendo quais são as regras, se fizer assim dá bom, se fizer assim dá ruim. Você tá dizendo que é isso? Que, nossa, mas isso parece com alguma história que eu já li em algum lugar.
Não peguei não essa tua referência aí.
É que o Ryuki é um personagem muito observador, né? Ele não influencia na história. Ele só observa, ele quer ver o circo pegar fogo. Ele é aquela vizinha que fica na janela vendo o barraco acontecer, né?
Eu já tenho uma visão diferente do Ryuko. Eu já acho que ele é o quem tá mexendo as peças do tabuleiro o tempo todo.
Não, não é não, Aline, não é não.
Não, ele não faz nada.
Ele só quer maçã.
Aí eu vou fazer um comparativo com isso que a Aline tá falando. Eu vejo o Ryuki sendo alguém mexendo as pecinhas e sendo aquele diabinho no ombro. Na live action de Death Note, que eu assim, ó, que eu quase morri quando assisti, mas tudo bem. Porque o Ryuki do anime e do mangá, principalmente tu consegue pegar essa essência muito mais no mangá, ele é muito observador. Ele quer muito ver o circo pegar fogo, ele quer muito ver essa interação humana. E o surgimento do L na história afumenta muito isso. O L também é uma pessoa que a gente tem que questionar o padrão de justiça dele, porque ele também faz muitas coisas questionáveis ali. Então, colocar ele como um mocinho ali é muito questionável, no meu ponto de vista. E o L alimenta muito isso do que o Ryuki quer ver.
Não, não, não. É porque assim, ó. É sobre o Ryuki, né? A primeira coisa que ele fala pro Haito é: eu não sou seu amigo, eu não trabalho pra você. Quando chegar o momento, eu vou escrever o seu nome no caderno. E como você não quer o olho do Shinigami, que... Ai, né? A gente vai explicar isso também. Mas como você não quer, você não tem como saber quanto tempo você ainda tem. É isso. Eu estou aqui pra me divertir.
Tu acabou de confirmar o que a gente tava falando, porque no final ele fala, foi divertido, Light. Pô, foi divertido.
Isso! Isso!
Então, ele só quer diversão, ele não tá mexendo pedra pauzinho nenhum.
Quando ele vê que o Haito tá quase sendo pego, que vai acabar a brincadeira dele, ele fala, você está sendo seguido. Ok. Aí o Haito vai e percebe que tem aquele cara da Interpol seguindo ele. É da Interpol? Acho que é da Interpol. Seguindo ele. É, que tá seguindo ele. E aí ele muda os planos e tal. O Ryuko ajuda ele na... Quando ele perde lá as memórias do Death Note. É, ele ajuda... O Haito a guardar tudo e a ficar próximo da missa, porque eles trocam o Death Note e o Death Note do Ryoko fica com a missa, né? Depois, ele no final do anime não tem muito isso, porque ele só fala e o Haito tá lá correndo, mas no mangá o Haito começa a implorar pra ele escrever o nome do Nier. E o Ryuko fala, não, você já perdeu. Eu não vou, eu cansei. Falei pra você como é que isso aqui ia terminar. Ele tava fazendo tudo isso pra se divertir. quando ele via que ia pra um lado que ele não estava curtindo, ele interferia. Enquanto tava divertido, ele deixava rolar.
Deixei você defender, deixei você pontuar, vou voltar de novo e você vai perceber que você está errada. Não queria, mas você vai perceber que você está errada. Pra quem não pegou a referência lá do livro, eu tava falando da Bíblia, tá? Pro indião aí, pro Vini que não pegou a referência. Você tem um Deus que fala pra galera que na hora que ele se cansar, ele vai levar a vida daquela pessoa. Ele fala todas as regrinhas. E a partir do momento que ele fala as regras, ele tá dizendo o que é certo e o que é errado ali. De forma que ele fala assim, olha, você tem o poder da vida e a morte dessa pessoa. Mas no final eu vou te levar. O conceito de bom ou mal dentro do anime é que vai ser questionado. A Manu falou do L, que é um cara extremamente inteligente, mas com métodos totalmente errados, porque ele pega um cara que já tava lá preso e usa esse cara, lá no comecinho do anime logo, ele usa esse cara pra tentar entender como é que funciona, como que o cara consegue matar.
Nossa, sim. Usou como peça de peão, né? De xadrez.
Ele prende a Missa, até, e isso é uma coisa que a gente tem que questionar, já que eu dei esse exemplo. A Missa é inocente até que se prove ao contrário. E ele prende ela, então a partir disso a gente também tem que questionar.
Mas de novo, seguindo um conceito religioso, a gente pensa assim, pô, matar é errado. A Bíblia fala de um cara segundo o coração de Deus, que foi Davi. Davi era guerreiro, Davi matou muita gente. Então matar não é o problema, depende de como você mata.
Esse homem segundo o coração de Deus é foda. Tá? Quem sabe a história desse carinha sabe que não era nada disso aí.
Então, mas aí de novo, olha, o conceito de certo ou errado depende de quem está aplicando a justiça. E a história do anime vai mostrar que o L fez muita coisa errada que poderia ser sim comparado ao que o Kira fez. Só que os objetivos são diferentes.
Mas, Dalton, nem tudo é exatamente do mesmo jeito que tá na Bíblia, apesar de ter uma coisa muito próxima. Porque, por exemplo, o Ryuko, ele ainda precisa seguir regras.
Ué, e Deus também segue as regras que ele estipulou.
A minha questão só com, essa questão do Ryuko, dele ser um observador ou uma pessoa que é amiga do Raito, ou que age com o que é favorável a ele, eu até concordo que ele age com o que é favorável a ele, mas que ele ajudou, eu não vejo desse modo. Eu vejo muito como sim, ele fez as coisas que foram favoráveis a ele, porque ele queria, como eu disse, muito ver o circo pegar fogo, sim. E ele fez as coisas que estavam propostas pelo Death Note. Ele nunca fez, mas ele nunca deu tipo uma colherzinha de chá, digamos assim, se tu fizer isso, vai acontecer isso. Ele só respondia as perguntas do Light. Nunca era de mão beijada com uma questão favorável. E ele nunca ficava no, digamos assim, ó, vamos tomar tal atitude, porque essa atitude ajuda. Eu vejo ele como uma pessoa muito, como só estava lá pra olhar a história. Porque isso ele deixa muito claro desde o início, digamos assim, eu quero ver como é que é a interação humana. E o que um humano pode fazer com o meu caderno? Eu quero ver realmente o circo pegar fogo. Então...
Uhul, fogo no parquinho!
É, fogo no... Dedo no cu e gritaria.
É, ele queria se divertir. A ideia dele era se divertir. Total, eu concordo com você. Só que o que eu acho é que quando ele via que estava indo para algum lado que ele não estava gostando... Ele dava uma interferida meio que de leve.
Assiste de novo, Aline. Você assistiu errado.
Quando ele fala... Gente, quando ele avisa pro Raito que ele tá sendo seguido, o Raito não tinha percebido. O Raito ia ser preso.
Não, mas ele já tava brother. Ali é porque ele já tava brother, Aline. Assiste de novo, Aline.
Ele não tava brother, ele nunca foi amigo do Raito.
Não, eles nunca foram brothers, eles nunca foram brothers.
Nessa parte aí, ele só tava sendo seguido por ser seguido, porque era uma investigação, entendeu? Ali não ia ser preso não, cara.
É que naquele momento, eles tinham uma grande desconfiança, o pessoal da Interpol, que tinha alguém dentro da polícia, ou próximo da polícia, que conseguia informações pra matar as pessoas. Então foi por isso que eles começaram a investigar o Light.
Isso.
E foi a partir daí que começou a investigação, que já tinha... que o L já estava envolvido, né?
Já estava desconfiado do Raito.
L... Kira. Vou caçar você até onde estiver escondido e vou acabar com você. Eu sou a justiça.
Neganeru toki no nekama tataku. Setsuna
Vini, você que disse hoje mais cedo que ia dar uma revisada no anime antes de gravar, a força-tarefa, você acha que eles de fato estavam preocupados ali em pegar o cara porque o cara tava matando a galera ou porque eles queriam aplicar a justiça? Porque assim, eu acho que o personagem mais próximo de justo dentro da história do anime, lembrando, o que o anime mostrou, ah, o mangá tem uns diferenciais e tal, eu sei que tem, mas o que o anime mostrou seria o pai do Light, né, do Raito. Você acha que a força-tarefa tava mais pra uma questão de orgulho, porque era no Japão, ou aplicar justiça?
Não, acho que é aplicar justiça, né, cara? Apesar que se... Acho que se não fosse no quintal deles, eu acho que eles não estavam nem aí, né? Mas é claro que acho que é aplicar justiça. Acho que o personagem até do... O pai do Raito... Do Raito... Ai, do Raito Light... é... Pai do Kira... Eu acho ele o personagem mais interessante, assim, né? Apesar que ele até se sacrifica, né? Pra poder até provar a inocência do filho dele, né, cara? Eu acho que coisa que ele mais zelou, assim, era pegar a pessoa certa, né? Não igual o L, né? Inclusive, eu acho que ele era contra, né? Agora eu não tô recordando de alguns métodos do L. Ele aceitou porque achava que tava indo pro caminho certo, né? E nem tudo foi conforme o próprio L planejou, né? E... A gente sabe com que final deu isso.
Então,
né?
Nessa parte do anime, a gente já tem apresentado aí que tem o Kira, que é a pessoa que tá aplicando a justiça da forma dele. Você tem o L, que é o investigador. Tem essa força-tarefa que, de certa forma, só tá seguindo mais ou menos o que o L falou. Você tem o pai do Kira, que é o cara que eu não sei até que ponto ele tá com medo de ter falhado como pai e até que ponto ele quer aplicar de fato a justiça, porque ele se dispõe meio que a matar o próprio filho, se assim fosse necessário. E a gente vai ter um acréscimo aí na história, que eu queria que a Manu falasse um pouquinho a respeito, que vai ser da Misa, a Misa Mani, que vai ser o personagem. Ela é manipulada, ela se deixa manipular. Qual que é a sua visão sobre ela, Manu?
A Misa, é interessante a gente falar que o próprio autor descreveu a Misa como se o Light visse ela como uma pessoa ruim. O Light vê ela como uma pessoa má. É, mas ela é uma pessoa, assim, extremamente carente. Ela é facilmente manipulável, ela perdeu os pais cedo. E ela é muito grata ao Kira, ao personagem Kira. A gente não pode dizer nem o Light, talvez, por ter matado os assassinos do pai dela. Então ela tem essa influência, ela tem uma personalidade um pouco infantil. E ela é muito disposta a fazer tudo por ele. Tanto que ela... Gente, ele praticamente usa ela, manipula ela de tudo quanto a gente, ele beija ela e ela segue aceitando o que ele faz. Tanto que a gente tem no databook e informações do autor que comentou que logo depois da morte do Light, um ano depois, ela se matou, a gente não sabe como. Aquela cena, vale ressaltar que aquela cena no final do anime, aquela cena no final do anime que aparece ela no parapeito de um prédio, não é exatamente ela se matando, é outra coisa. Tá? Não é naquela cena. Aquela cena ali, tipo, é só um acréscimo que eles colocaram. Tem várias coisas ali no final do anime que mudam, diferente do que acontece no mangá, inclusive essa cena. Mas é uma personagem que, assim, ela se deixou levar pela situação. Ela não tinha como dar pitaco naquilo. Tanto que ela vai brigar com a Takada por causa do Kira.
Ela aceita o olho do Shinigami, que é... Você consegue olhar na cabeça das pessoas quanto tempo elas têm de vida. Só que pra você fazer isso...
E o nome.
Só que pra fazer isso, você corta a sua vida pela metade. Uhum. E ela faz isso duas vezes.
Pois é. De repente isso já tava escrito já, né? Depois que ela praticamente cortou duas vezes, né, a vida dela, né?
E outra coisa, assim, toda a situação que ela se deixou levar, tipo, ela dizia que não se importava. O Light chegou um período que a gente acompanha na história que ele simplesmente usa ela. Ele usa ela pra ele. Pelos olhos dela. Por isso só tá interessado nos olhos, não nela.
Aí eu trago um contraponto da personalidade dela. Eu acho que, além dela ser manipulada, ela se permite porque ela busca aceitação. Ela busca aceitação o tempo inteiro dele. Tudo que ela tá fazendo é pra que ele aceite ela, porque ela tem um respeito muito grande por ele.
E ela meio que sabe que ela tá sendo usada, né?
Sim, tipo assim, lá no começo do episódio, até o Rogério citou essa questão, né? de não ser respeito, ser medo, que as pessoas fazem as coisas por medo. As pessoas temem o Kira, temor, que seria medo e respeito. Mas o caso dela não, é só um respeito, uma atração que ela tem por quem ele é. E ela sabe que ela tá sendo usada, gente. Achar que ela é muito inocente, ela pode ser vacilona. Você vê que ela comete inúmeros erros, até o ponto dela ser presa foi porque ela errou. Mas ela se permite ser controlada porque ela acredita que aquilo é o que ela tem que fazer. E então, quando a Aline citou que ela acaba perdendo aí esses anos de vida por duas vezes, ela sente que ela está cumprindo o propósito dela ali. Que ele ajudou ela, agora é a vez dela ajudar ele. E a história vai mostrando... Por isso que, cara, Death Note é um anime, é um desenho. Gente, é um desenho, tá? Pra quem fica falando, é um desenho. Só que a história foi muito bem construída nesse aspecto. De que cada personagem ali, ele tem sim um propósito e se assemelha muito ao que a gente vê no dia a dia.
É que ele traz muita discussão sobre isso, de o que é certo e errado, o que é justiça e como a gente comentou lá no início, o que cada um de nós faríamos se tivesse um caderno igual esse, porque a grande questão é, isso revela muito sobre nós, sobre a nossa índole, sobre o nosso caráter, essa questão até mesmo do poder. E a Missa foi uma pessoa que ela, a gente não pode dizer nem que ela se deixou ser levada pelo poder, mas sim pelas circunstâncias em que ela se colocou.
Eu acho que no mundo real ia ser até mais fácil ser o Kira, porque não tem um L na vida real, entendeu?
Cara, mas o L eu acho muito questionável a índole dele.
Caraca, Angel, você é um psicopata, bicho.
Total, eu concordo.
Porque muita gente pega e diz assim... Que o L seria o lado bom da história, né? E eu gosto muito do L. Eu acho que é um personagem que ele é vendido de uma forma diferente. A gente não tem uma aproximação dele. A gente é até mais próximo do Kira, porque a gente conhece a rotina do Kira. Conhece a pessoa do Kira. O L, ele tem aquela personalidade, assim, diferente. E, inclusive, ele é um personagem carismático da sua maneira, mas é um personagem que a gente não tem uma relação mais emocional, mais afetiva. Ele te ganha pelo realmente por essa característica de inteligência dele. Mas assim, os métodos dele são extremamente questionáveis. Ele sacrifica um cara que tá sentenciado à morte, não importa, porque aquele cara não foi pra frente de um juiz ser questionado, ouvir os dois lados da história. Não importa se ele era um criminoso ou não, ele não teve o julgamento que ele merecia, visto em lei. E o que ele fez com a Missa, cara, tipo, tudo bem que ela fosse culpada, mas mesmo assim, é inocente, até que se prove ao contrário.
Uma dúvida, o carinha que morreu aí, que tava no corredor da morte, se tá no corredor da morte, já tá julgado. Então, ele morrer um ano depois ou morrer naquela hora, ele já ia morrer do mesmo jeito, entendeu?
Não é assim que funciona na lei não, amigo.
Não, não é bem assim não, cara.
Eu entendo o raciocínio do L, entendeu? Se o cara já ia morrer, qual a diferença que vai fazer, entendeu?
Mas isso daí é pra gente que tá assistindo não ficar com raiva.
Ele tava só condenado, não quer dizer que ele ia pro corredor, né? Como acontece lá no Japão mesmo, cara.
Não, mas no anime fala que ele tava no corredor da morte, entendeu? No anime fala, não fala? Então.
A lei não é assim que funciona. Se você é muito simples, eu tenho um cara no corredor da morte pra morrer na segunda-feira. Eu vou lá hoje e mato ele. Pô, ele já ia morrer, mas não, ele não teve ali o prazo que foi estipulado, então ele cometeu infração. Eu vou aproveitar e vou perguntar pro Indião. Indião, preste bem atenção na minha pergunta, eu só quero uma resposta de sim ou não, ok? O L, dentro de tudo isso que a história apresentou aí, ele era uma pessoa justa, do seu ponto de vista, só sim ou não, eu vou trazer um complemento.
Sim, que ele fazia o que era necessário.
Aí entra o outro ponto. Ele não era uma pessoa justa. A gente vai percebendo, conforme o anime vai se desenvolvendo, que ele estava ali mais uma questão de competição. Ele só queria ganhar. Ele queria vencer. Ele não estava preocupado em aplicar a justiça. Tanto que os métodos que ele usava iam contra os princípios da justiça. Tanto que a força-tarefa que ele monta, os métodos que ele usa, são contra a lei. Então você percebe que dentro do anime você tem um cara matando e um outro investigando. Mas cada um tem uma visão de mundo que não é necessariamente a justiça. Eles criaram as próprias regras. Curtiu?
Mas foi o que eu falei no início. Justiça é o que cada um acha, entendeu? É subjetivo, não é universal.
Ah, se for pensar assim, Estados Unidos lá teve o ataque do 11 de setembro e ele usou isso... Ah, não, agora eu vou atacar lá o Iraque, Afeganistão, porque destruíram minhas torres, sabe? Os fins justificam os meios, sabe?
Hiroshima e Nagasaki.
Hiroshima e Nagasaki, então, é o pior exemplo possível, né?
O Eli só queria mostrar que tava, tipo, que tava certo. Ele só cumprindo o papel dele de investigador, tá? Em primeiro lugar. Ele não tava indo porque, tipo, era um país dele ou alguma coisa assim. O primeiro ponto é esse. E o segundo é que ele queria muito mostrar, tipo, ah, tô certo e provar, tipo, a justiça dele, sabe?
Ele fala junto com o Raito no primeiro episódio. Juro que vou encontrá-lo e acabar com você porque eu sou a justiça. Ele também fala, eu sou a justiça.
Mas tu não concorda que por ele estar do lado da polícia é mais fácil pra ele falar isso?
Não.
Ele não falou nessa intenção. Ele não falou a lei é a justiça. Ele falou, eu sou a justiça.
É.
Sim.
Porque ali os dois queriam mostrar. É que primeiro, no primeiro ponto, a gente tem que lembrar assim, ó, o Kira se mostra, o Kira, Raito, enfim. Desde o primeiro momento, o anti-herói da história. O L, eu acho o ponto de vista da justiça dele bem mais questionável que a do Kira. Então, assim, ali ele não tá indo pelo que é certo, pelo que é o bem, pelo que é o mal. Ele tá indo pelo ponto de vista dele, exatamente como a Aline tá falando.
Sim. Eu diria que, assim, spoiler, tá? Né? Já foi avisado, mas ele morre feliz.
O L?
Eu não sei se ele morre feliz. Eu acho questionável.
Eu acho questionável também. Eu acho que ele não morreu feliz, não.
Não! Não! Gente, a última coisa que ele fala pro Kira é eu sabia. Ele não tá com raiva. Enquanto ele tá caindo, ele fala, eu sabia. A única coisa que ele fala.
Nossa, eu não lembro disso, não.
Mas só que assim, ó, mas só que aí que tá uma coisa. Eu acho que ele morre triste por três motivos. Tá? Três ou dois, agora eu vou falando, eu vou organizando eles. Primeiro porque ele tá certo, e porque o Raito seria a única pessoa que ele disse assim, que seria amiga dele. E durante muitos momentos dessa relação que eles têm de Sherlock e Moriarty, acho muito interessante a gente falar isso, eles são muito parecidos.
Você tá falando que os dois são psicopatas? Porque se eles são parecidos, pensam iguais e poderiam ser amigos, e um é um psicopata, o outro é?
Sim, dá pra dizer que sim. Dá pra dizer que sim, é que o outro é bem utilizável, é um Dexter, a gente pode falar assim, é bem canalizado a situação dele. Mas eles têm essa relação, muitas vezes, que eles são amigos, eles interagem como amigos, mas ele morre triste porque, digamos, ele pode até ter morrido feliz, porque provou que realmente o Kira era o Light, mas o assassino era o amigo dele, e era o assassino que ele gostaria de prender. Então eu acho que isso quebra muito ele, tanto que aquela cena que ele diz que tá ouvindo sinos, ela é muito simbólica, porque sinos, se a gente for levar também pro lado religioso, é um sinal ou de vida, alguém que alguém nasceu, um casamento, alguma coisa assim, ou de morte, que alguém tá prestes a morrer. E ele sabia que ele ia morrer pelas mãos do Kira, pelas mãos de quem ele dizia e acreditava ser o amigo dele.
Mas você concorda comigo que no momento que ele descobriu quem é, o jogo acabou? Que ele conseguiu provar quem é, o jogo acabou? E aí ele vai fazer o que com aquilo?
Ele provou e morreu o negócio.
Mas eu concordo que o jogo acabou, que o jogo morreu. E eu concordo também que ele ficou tipo, ah, beleza, provei que eu estava certo. Mas assim, provei que estava certo a troco de quê? Sabe? Tipo, morri.
Fazer uma pergunta aqui pra vocês, sobre essa questão do L, do Kira e tal. Pra quem que você estava torcendo? Pro L ou pro Kira?
Chegou na hora, eu não tava torcendo nem pra mais ninguém.
Eu também.
Ah, não vale em cima. Não vale em cima do muro, não. É o L ou o Kira?
Não é sendo em cima do muro. Porque se tu me perguntasse na primeira vez que eu assisti, foi um dos poucos. Praticamente o único anime que eu vi na época, porque eu fiquei muitos anos sem ver anime. Eu talvez te respondesse em um primeiro momento, e até quando eu assisti pela segunda vez, isso me fez questionar muito o meu senso de justiça pro Kira. E aí quando entrou o L, eu fiquei, nossa, mas tipo, será que eu sou uma bolsominion porque ela torcendo pra alguém assim?
Se você falar pra mim que você torce pro Gordon e não pelo Batman, você tá usando o mesmo exemplo. Porque um é um justiceiro e o outro é uma pessoa que está seguindo a justiça. Então não é diferente. Mas você fala, porra, o Batman é herói, o Kira é um herói, ele tá matando bandido. Mas, pô, mas como que ele tá fazendo isso?
A Batman não mata bandido.
Não matar não significa que ele tá fazendo, né? Tá fazendo justiça com as próprias mãos.
O certo. Não, isso não. Mas é um quadrinho, né?
Uai, e a gente tá discutindo um anime, Vini.
Como é?
E
aí?
Ô, Vini, eu não tô entendendo o que tu tá falando, mano.
Mas o que a gente tá falando aqui, e a Manu falou também, é exatamente isso. Ele tá do lado da justiça, mais ou menos, né? Porque ele faz o que ele quer.
Da justiça dele.
Cara, o L não é o lado da justiça, o L é o lado... Tipo, porque vamos primeiro pro questionamento da justiça, assim, a justiça vale pra um todo, não é o teu ponto de vista. É a justiça geral, por isso que a justiça do Kira é questionável. E aí quando o L aplica a justiça dele, tipo, pra provar que ele, é, que ele tá certo, quer dizer, a justiça não, mas pra provar o ponto de vista dele, o ponto de vista dele também é questionável. Então, tipo, ali não tem certo ou errado. Os dois estão, tipo, né, amigo... Não colocar a mãozinha na consciência aí.
É, porque depois que cortam a verba deles, ele vai lá e começa a fazer as coisas do jeito dele do mesmo jeito. Aluga lá um quarto de hotel e é isso aí.
Gente, eu vou trazer um conceito histórico aqui. As regras foram criadas pelos homens. As regras mudaram com o tempo. Então, o que é justo pra mim pode não ser justo pra outra pessoa. Não existe uma justiça universal. Então, dizer assim, poxa, o Kira estava errado, ele estava matando bandidos. Mas se a pessoa vivesse 500 anos atrás, na Idade Média, ela ia fazer a mesma coisa. E ia ser normal.
Olho por olho, dente por dente, né?
mas aí que entra a grande questão. O que o Kira faz, e é realmente essa questão do anime, é levantar isso. Eu falei lá no início, na abertura, que justiça é uma coisa que é questionável porque varia do ponto de vista de cada um. Então, o que é justiça pra mim pode não ser pra ti. Por isso que existe uma justiça única que vale sobre todos nós. E é por isso que, tipo assim, beleza, tu quer ver uma coisa? O Kira, como eu disse, até o próprio autor, eu comentei isso antes, diz que o Kira vê a Missa como uma pessoa ruim. Por que ele não matou a Missa? Porque a Missa é, digamos assim, uma pessoa que é, digamos, qual é a palavra?
Útil.
Útil, obrigada, Aline. Útil pra ele.
Existe diferença de uma pessoa ser ruim e de uma pessoa ser criminosa. Oh. Você.
Mas ela é criminosa porque ela também mata pessoas sobre a ordem dele.
A questão aqui, eu acho, da gente questionar a justiça do L, tanto do L quanto do Kira, é porque eles querem centralizar a justiça em uma pessoa só. Eu sou a justiça.
Exato.
Eu decido. Sou eu que vou fazer as regras. Elas serão feitas por homens e elas devem ser feitas por homens, mas se não tiver uma várias pessoas pensando ao mesmo tempo e no bem-estar umas das outras, não vai acontecer. Não vai ser bom pra ninguém, tá?
Peraí, Aline, peraí. Me tira uma dúvida. Então, se tiver uma pessoa decidindo por todos e aplicando a justiça, essa pessoa é um ditador, correto? É isso que você tá dizendo? Só confirma pra mim.
Isso.
Tá. Então, quando a sua mãe aplicava a justiça dentro da sua casa, de acordo com o que ela entendia por certo, e não levava em consideração a sua opinião, sua mãe estava sendo uma ditadora?
Obviamente. Não, mas você foi longe também.
Nossa senhora. Tem suas extremidades, né?
Não, é o conceito. A proporção é diferente, mas o conceito é o mesmo. Ela era uma ditadora, sua mãe estava errada.
Sim.
Você vai pro inferno,
gente,
Aline.
Hoje em dia, não, eu não tô. Eu não acredito, desse jeito.
Toda mãe e pai tem um.
Um quê
uma
de
pitadinha
ditador?
De ditador, cara. O filho começa a falar e o pai, cala a boca, tu vai apanhar mais, filho.
Exatamente.
Então, cara. Minha criação foi assim, eu não podia falar nada.
Que isso, cara, não faça isso com meu filho, não.
Mas assim, eu vou fechar aqui a história do anime, só pra gente poder voltar. Eu quero trazer umas polêmicas aqui, eu vou trazer umas polêmicas. Estamos já uma hora aqui. Como eu disse, a gente não ia focar nos episódios, né, do anime. Como a gente contou aqui, até mais ou menos episódio 26, que é quando o L morre. E aí do 26 pra frente tem o Nier, tem o Melo, é um pega não pega, a história meio que perde a graça, perde um pouco do sentido. Você tem vários Kiras na história, assim, aprofundem nisso, a gente queria trabalhar mais os aspectos. Vou começar pela Manu, como eu disse, perguntas polêmicas agora, pensa antes de responder se não quiser se queimar de graça com ninguém. Ou se quiser, foda-se também, a vida é pra isso. Manu, você faria diferente hoje? Estou entregando na sua mão um caderninho, você pode escrever o nome de quem você quiser. Ninguém vai fazer nada com você porque ninguém vai saber que foi você. E aí, você faria diferente?
Deixa eu pensar assim. Eu não é lindo o que aconteceu, você está dizendo, na primeira parte da história ou na segunda parte dela?
Pega o resumo da história, você sabe como funciona, quais são as regras. Você faria diferente?
Cara, talvez a segunda parte eu faria, mas eu vou defender a segunda parte, apesar de não gostar tanto dela.
Você rodou pra dizer que não, você não faria diferente. Ok, eu entendi a mensagem. Aline, sem rodar, Aline, não tenha medo, Aline.
É foda, porque já me vem logo um nome na cabeça.
Ou seja, você não faria diferente.
Não, que você quer escrever. E a partir do momento que você faz isso, já era. Tipo, não importa.
Se você pensou, em... já pecou. Tá na Bíblia também. É. Amém, irmãos?
Não. não, acho que eu não... Não, provavelmente não.
Vini, se você tivesse um caderninho, o primeiro nome seria de uma pessoa meio laranja? Conta pra mim.
Cara, não só dele, mas várias pessoas, cara. Eu acho que eu não ia conseguir resistir não, sabe, Dalton? Porque praticamente eu acho que eu faria... Entre
caligrafia
aspas,
no caderno.
Que eu acho que... eu acho que eu faria o bem que eu pense que eu poderia fazer, não sei... E provavelmente eu ia ter muito nome lá, hein, cara. E eu acho que esse é o problema, né? Eu acho que eu acabaria fazendo.
Você faria uma lista telefônica no caderninho? Conta pra gente.
Não faria não. Eu sou uma nova pessoa e o meu Senhor Salvador Cristo Jesus me libertou desses pensamentos.
Você faria aquela genealogia.
O sangue do Altíssimo.
O sangue do Altíssimo, aquele que derramou o seu sangue na cruz.
Agora
por nós.
Agora eu digo pra todos vocês, por que, que a gente não faria diferente?
Não faria diferente não, cara. Ixi, eu acho que de vocês aqui, eu acho que eu escrever mais nome seria
Eu digo de forma bem simples, por que ninguém aqui faria diferente? Porque isso é poder. Às vezes a gente fala assim, eu não faria, você não faria porque você não tem o poder. Não foi te dado poder. Na história mostra que é um cara inteligente, é um cara esforçado, é um cara batalhador. Você não vê mostrando que ele tem inimigos, ele sofreu bullying de 50 mil pessoas, mas ele quer aplicar a justiça porque ele entende que se a gente se livrar daquelas pessoas, vai estar fazendo uma coisa boa pro mundo. Então, assim, imagina a gente que passa raiva na escola, passa raiva no trabalho, passa raiva com a família. Maluco, bateu o caderninho, você ia ficar com calo na mão de tanto se escrever. A gente não faria diferente. Agora, se é certo ou errado fazer isso, novamente, é outro conceito. Perante a justiça que nós estamos aqui, pelas leis que nós seguimos, é errado. Mas dizer que faria diferente, a gente não faria. Essa é a moralidade do anime. O anime vai trazer essa questão moral. Você faria diferente? Você sabe que não. E o L também. Se ele tivesse o caderninho, será que ele faria diferente? Porque num momento da história ali, ele meio que fica meio assim, nossa, interessante, né, como é que funciona. Mas será que se tivesse caído pra ele, que é um investigador que persegue o bandido, será que ele faria diferente?
Ele teria usado pra testar, com certeza.
Olha aí, tá vendo? Cara, não adianta, vocês podem até ficar assim, mas eu sou uma pessoa boa. Talvez, você é uma pessoa boa em determinadas condições e situações da vida. Por isso que a gente... Eu tenho medo de julgar.
Não, é que todo mundo... Ninguém é 100%, mas é que assim, ninguém é 100% bonzinho.
Esse é o medo de julgar, cara.
Não existe, não.
As pessoas só são boas porque elas têm medo de ser presas. Só por isso. Se não tivesse isso... Se não tivesse isso, a galera... Ixi, essa é a putaria do generalizado.
E não é só isso. Igual, se você pensar na questão religiosa, tem muita gente que fala que não faria ou não faria mesmo porque pensa na questão religiosa. Tem medo? É, tem medo de falar, não vou fazer, porque se eu fizer, eu vou me ferrar.
Mas é um poder tão, vamos lá, que não dá nas caras assim, né, que a pessoa ia cair na tentação. Porque é um poder muito grande, cara, algo que, nossa, é inimaginável, cara, o que daria pra fazer, sabe?
Sim.
É inimaginável.
Cara, eu gosto muito dessa temática, faz a galera refletir. Obviamente ninguém aqui é um assassino, talvez seja psicopata, não, talvez sociopata, talvez sejamos sociopatas, não psicopatas, a gente mata, mas só mais mentalmente, na forma de se comportar. O fim do L e o fim do Kira, pra vocês, começando aí pelo Vini, você acha que foi justo? Justo no sentido assim, foi bacana dentro da história?
Ah não, cara. Pra mim, o Light tinha que pagar em vida, cara. Apesar que a gente já imaginava que algo ia acontecer com ele, né? Mas, assim, eu acho que, infelizmente, ele não pagou e acabou que... Pra mim, o anime sim tinha que ter acabado na morte do L, né? Eu sei que isso é questionável ou não, porque pra mim...
Aí o Kira venceria.
É, cara, o Kira venceria, mas eu acho que uma hora ou outra o Ryuk ia escrever o nome dele.
Mas vou fazer uma pergunta mamilo aqui também.
Ah.
Tipo assim, o que o Kira fez aos olhos, né, da sociedade, não tô falando da força policial, não tô falando da justiça, tô falando só das pessoas, né? Acabou a guerra no mundo, não acabou? Ele não foi falado isso no anime, que acabou
diminuiu
as guerras?
Não, mas é que diminuiu o número de assassinatos em 70%.
Diminuiu tudo, caiu assassinato, caiu roubo, caiu... Também falou que parece que acabou as guerras no mundo. Eu lembro que faz, acho que um ano, dois anos que eu assisti. Acabou, melhorou tudo, tem paz. Cara, vou fazer uma pergunta pra você. Você não queria um mundo com paz também?
Mas isso é ditadura, cara.
Mano, tu tá roubando, tá assassinando, tá matando por aí nos Estados Unidos?
Por quanto tempo? Mas por quanto tempo essa paz ia durar? Porque coerção nunca levou ninguém a nada.
É, não ia durar muito tempo. E se o Light morresse de ataque cardíaco a qualquer momento, seja pela Death Note ou não, e o pessoal percebesse que não existe mais o Kira?
Acabou.
Ia voltar tudo.
Exatamente.
Mas até o cagaço não ia existir ainda, entendeu? Galera,
então você tá dizendo que enquanto a galera acha que existe um Deus, a galera não tá matando todo mundo porque tem um mandamento que diz que não pode matar, e no dia que a galera perceber que não existe, talvez a galera comece a matar? Nossa, Vini, você tá tão ateu hoje, Vini, que coisa feia. Cara, o conceito não é diferente.
Ai, cara,
o Indião questionou, e é que nem ele fala assim, na China quase não tem crimes, mas lá na China tem toda forma de vigilância e tortura pra quem infringe a lei.
Sim.
É uma ditadura. Mas se a galera tem liberdade demais, de novo, entra lá a questão da mãe ditadora.
Mas acho que não ficaria limitado só isso também. Porque, tipo, lembra que eles deixam muito claro quem se voltar contra mim, ou seja, se eu tiver uma opinião de... Eu não matei ninguém, mas eu tenho opinião de... Eu não concordo com o Kira. E aí, digamos assim, ele ouviu, porque ele virou uma supremacia. Muitas pessoas compraram a ideia dele. Tanto que quando a gente tem aquela declaração de guerra entre ele e o L, a gente vê sites, pessoas falando sobre ele. A gente vê, inclusive, é muito interessante porque a gente vê o pessoal com internet ali, né, falando dele. E o... Então, tipo... E se alguém denunciasse ele, alguém virasse um caso estranho, fulaninho falou que é contra o Kira e ele fosse lá e matasse, sabe? Tem tudo isso também.
A gente não precisa nem ir tão longe. A gente pode falar, sei lá, 40 anos atrás, tava tendo a ditadura no Brasil. Tem gente que não foi prejudicado, teve gente que não foi. Agora quem tava batalhando contra morreu, foi torturado, essas coisas. Então a gente não precisa ir muito longe. A gente tem exemplo aqui no Brasil, entendeu? Tem gente que enriqueceu, que se deu bem. Teve gente que foi torturado, entendeu?
Tem gente que cometeu crime e por ter um poder aquisitivo maior que os outros, não foi acusado de nada, né?
É, cara, não existe justiça nem no nosso mundo, né, cara? E no anime, que é uma obra de entretenimento, né, mas... Esse entretenimento desse anime, ele faz a gente refletir sobre essas questões, né, cara? Porra, a gente não nosso exemplo pro nosso país, pô. Nosso país aí tá aí pra mostrar que, cara, não existe isso, cara. É, a gente vai ficar discutindo, rodeando aqui, no final das contas, a gente tá na merda e sempre vai estar.
A gente vai surtar e vai virar o Kira. Mas isso vai acontecer.
Não adianta, nós somos pequenos potenciais psicopatas aí, como a galera gosta de falar dos potenciais. Esse anime foi lançado em 2003, versão mangá, né? 12 volumes, anime 37 episódios. Foi exibido de 2006 a 2007, mas é uma obra atual. Atual no aspecto de que a gente vive isso aí, de que julgar pra não ser julgado.
Ela é atemporal, né, Dalton?
Atemporal.
Cara, tá sempre sendo discutido.
Até hoje, entra nos Strange Topics do Twitter, não sei se vocês já repararam, seja pra discutir a questão de justiça do anime, ou até mesmo a disputa que ficou clássica entre o pessoal da época, que era o Kira e o L.
Sim. Não, eu não sei se chegaram a ver a continuação, praticamente, que foi feito só em mangá, que o Death Note foi parar nas mãos do Trap.
Sim.
Meu Deus do céu.
Sim, é maravilhosa.
É maravilhoso esse conceito, cara.
É um spin-off, é maravilhoso.
Por favor, comentem, já que vocês viram aí, porque eu desconheço. Assim, eu conheço, mas não vi, não cheguei a ler.
O Kira, digamos assim, tem um novo Kira, o Ryu que vem pra Terra, uma criança, digamos, tem 16 anos, se não me engano, ganha o Death Note, e ela diz assim, ó, eu não quero, mas volta daqui a 2 anos e me emprega. E, tipo, ele é muito inteligente, sabe? Ele tem que pensar em um raciocínio lógico muito bom, ele não é tão bom assim na escola como o Raito era. E aí o Ryu que volta 2 anos depois entrega o Death Note pra ele, e ele diz que ele não vai ser o novo Kira de novo, porque hoje em dia tem toda a tecnologia, vão descobrir ele muito fácil, e que ele vai leiloar o Death Note. E aí leiloa, e aí ficou... E aí, tipo, o Trump compra o Death Note. Dá muito pra ver que é o Trump. Não diz o nome dele.
Então, mano, nesse spin-off é um mundo pós-Kira, então.
É um mundo pós-Kira. E aí, só que o rei do Shinigami chama o Ryu e diz assim, ah, então, tá uma baderna isso daí, vamos colocar que quem comprar o Death Note vai morrer. Aí o Trump se nega a comprar o Death Note, ele se recusa a receber o Death Note, só que ele não tem como recuperar o dinheiro que ele passou pra esse menino, porque esse menino distribui esse dinheiro em várias contas, tipo...
Sim, depois comunista!
Depois são em várias contas diferentes, e quem morre é o menino no final. Já que a gente tá falando desses pós, vocês sabem a teoria de que o Kira virou um Shinigami, né? Que eu sou apaixonado por essa teoria. Eu amo ela. Eu acho ela maravilhosa.
Sim, já ouvi falar.
Que tem até um, digamos assim, eu não sei se a gente pode chamar de OVA, que tem um episódio, que é inclusive aquela cena clássica que a gente vê o Kira rindo no túmulo do L, dizendo que ganhou e que vai se tornar o Deus do Novo Mundo. Que é o Ryuk, ele recebe a visita de um Shinigami. Esse Shinigami tá com um sobretudo igual, idêntico ao do Kira. E ele pede pro Ryuk contar pra ele sobre como foi a estadia dele na Terra. E ele dá uma maçã pro Ryuk. E ninguém lá no outro mundo, no Mu, sabia sobre a maçã. E o Ryuk começa a contar sobre o que aconteceu na Terra. Só que quando chega na parte que ele vai contar que o L, que o Kira perdeu, ele não quer ouvir esse Shinigami das costas e vai embora. E aí ele disse assim, ah, nós nos divertimos muito, né? Talvez algum dia alguém possa pegar de novo esse caderno, não é mesmo, Raito? Então ficou muito ambíguo, muita gente... Eu acredito fielmente nisso, gente, assim, ó. Eu queria muito que alguém viesse e chegasse pra mim e dissesse, é isso mesmo. Porque tanto que a gente tem essa. A gente tem logo no início da história, quando tem as regras contadas pro Ryu, pro Kira, de que não existe céu e não existe inferno, existe apenas um mundo. Então se acredita de que realmente o Kira tenha virado um Shinigami. Eu sou apaixonado por essa teoria.
Não, mas não foi falado no anime também que quem usa o Death Note. No, é tipo.
Ele vai
não
pro
vai
Mu.
Nem pro céu, nem pro inferno. Ele vai pro Mu. É porque eu lembro de alguma coisa assim, né, sabe, naquelas sinapses, bem lá no fundo, que quem...
Faria sentido que aqueles Shinigamis fossem pessoas que não foram nem pro céu nem pro inferno, e aí a punição seria essa, julgar as outras pessoas.
É que nunca foi nada confirmado, a gente nunca teve nada, sabe, dizendo que realmente foi isso que aconteceu, por isso que ninguém bate o martelo e diz assim, ó, ele realmente virou um Shinigami.
Não, você falou agora, mano, é canônico. Isso aí agora ninguém questiona mais não, você falou...
Então tudo bem, eu tenho a voz divina, tá? O Takeshi, ele disse pra mim, se a Manu disse, tu confia na Manu, selo Manu de qualidade.
É isso aí.
10 de 10.
Eu queria saber agora desse spin-off, como é que é o mundo pós-Kira? Tem tecnologia pra descobrir quem é o Kira? Como é que é a parada?
É o nosso mundo, cara.
É o nosso, tipo, se eu não me engano, é tipo, a história se passa em 2019, alguma coisa assim.
Isso.
Eles emendaram em Psycho Pass, aí agora tem as Dominators, que aí aponta pras pessoas e fala, aquele ali é criminoso, vamos prender ele. É a tecnologia atual.
Vai ter um mecha, vai brotar um mecha no meio do negócio.
Nossa.
Mas você pode pegar aí, ó. Psycho Pass é a continuação, só que em vez de ter um Death Note, eles têm uma arma que fala, não, seu coeficiente de maldade aí diz que você é um criminoso, vou te prender.
Mas assim...
Vocês sabem que eu gosto do final. O do L, nem tanto, né? Eu ainda acredito que ele morreu feliz. né? Porque o jogo pra ele acabou. Mas o Raito, eu acho legal o desespero dele quando ele percebe que ele não tem todo o controle que ele achava que tinha. É a única cena do... É que eu, essa cena é muito mais legal no mangá do que no anime.
É, eu já ia falar, anime. A galera não gosta muito do final dele no anime.
Mas eu acho as cenas muito mais marcantes no mangá do que no anime. Não pode seguir.
Calma, respira as duas.
É que eu tô...
Respira, porque uma começa, a outra começa. Uma começa, a outra começa.
Respira. Com retorno pra mim, é problema pra mim, desculpa, Aline.
Então, vai Manu e depois vai a Aline, porque aí a gente consegue.
Então vai Aline primeiro, eu tava com problema, Aline.
Tá. É, então, eu gosto muito dessa cena no mangá, porque é a única vez que você vê ele perdendo a linha. Ele é sempre tão controlado, tão frio e calculista, né? E aí você vê ele, o desespero dele na hora que as coisas começam a desandar. E é um pouco irritante aquela coisa do "Ha, eu sabia que você ia fazer isso e eu me antecipei, mas eu sabia da sua antecipação e eu me antecipei primeiro." Mas mesmo assim, na hora que tudo desanda mesmo e ele começa a gritar pro Ryuko escrever o nome do Nier, e o Ryuko simplesmente se nega e fala: "Não, é aqui que você vai morrer, eu te avisei." E é isso aí. E eu achei que, tipo, ele meio que pagou, sabe? Porque isso foi um puta golpe no ego dele, que era o que ele mais tinha.
Eu gosto muito do final. E eu gosto muito... Tem muita gente que acha que ele se perde no segundo curso da história. Só que eu gosto muito porque ele fica o tempo... Ele fica o tempo todo se reafirmando como um deus. E ele se perde muito no ego dele nessa segunda parte da história. Eu vou comentar a segunda parte toda. E a gente vê pequenas amostras desse ego dele quando ele conta que ele é o Kira. A gente vê isso quando ele conta pro Rain Pember, que ele é o Kira. A gente vê quando ele mata aquela menina que é a esposa, a noiva do Rain Pember, que vocês me desculpem, eu não vou lembrar o nome dela agora. Inclusive, ele coloca muito em risco a identidade dele, porque ele podia não dar certo, porque ali era um teste, algumas coisas ainda pra ele. E ali, nessa segunda parte, a gente vê muito ele se perdendo no ego dele e ele mostrando ele como um humano, que ele não é um deus. Então eu acho isso maravilhoso nesse segundo cura, apesar de muita gente dizer que ele fica irracional, a história se perde muito, mas eu acho que esse se perder da história, ele é muito proposital pra mostrar essa característica dele, de que ele não é um deus, ele é apenas um humano. E ali nessa cena, nesse galpão, que é o galpão Yellow, que aparece de novo no final da história, quando eles vão investigar alguém, quando o Kira já tá morto, é muito engraçado, porque o Mikami, ele xinga o Kira no mangá. E isso não mostra no anime. Ele chama, ele diz que o Kira é um tolo, que o Kira é um idiota, que ele não vai mais seguir ele. E ele começa a perguntar pela Takada, ele começa a perguntar pela Missa. E no anime ninguém responde ele, no mangá respondem o que que tá acontecendo. E ali a gente vê realmente ele sendo humano, ele sendo vulnerável, porque ele é um personagem extremamente vaidoso, extremamente egocêntrico, ele é muito autoconfiante. Então ali a gente vê ele enfim dependendo de alguém, pessoas que ele fazia pouco caso até mesmo. E a última palavra dele quando ele morre é merda. Eu acho isso muito legal, eu queria muito ver no anime, mas eu gosto muito da última cena do anime, que é ele correndo, e essa cena aparece na primeira abertura. Aparece de relance a mão dele caindo na grade. Então, assim, eu acho muito bonita essa cena, acho ela muito emblemática, mas eu gosto muito de ver a vulnerabilidade dele no mangá, e eu senti que faltou um pouquinho disso mais no anime. Inclusive, ele tem um surto de raiva no mangá. Ele tem um surto de raiva em que aparece a cena das pessoas do que tá acontecendo, de tudo que ele passou, pra depois ele dar aquela risada histérica.
Assim... Você chegou a ver o filme japonês que ao invés do Raito ganhar, é o L que ganha? Ele faz uma armadilha meio maluca, e o live action, no caso, é o japonês, né? Em que o Raito perde pro L, e a história vai praticamente totalmente diferente do mangá. Eu não gostei muito, assim, apesar de... o filme é até bem legal, né? Comparado às outras merdas que saíram. E até tem uma continuação depois, que é a história focada só no L. Não sei se você já ouviu falar desse, mano.
Eu já ouvi falar desse, eu sei dessa história. E é interessante a gente falar, porque Death Note, ele tem 5 live actions. E um contando a americana.
A história do anime, praticamente, uhum. Né? Em duas partes.
E ele tem também um musical, pra gente ver o peso que tem a história.
Mano, você acabou de falar a palavra-chave pra gente fechar o episódio.
A palavra proibida.
Acabou. Pô, Manu, perdão, tá vendo tão bem, sabia. A gente ia gravar duas horas.
Eu já comecei estragando.
Você falou a palavra musical e aqui a gente vai finalizar o episódio. Você, ouvinte, que acompanhou até aqui... Eu sei que você tava gostando, mas... a Manu vai voltar em outra situação.
Mas
não, Aline, a palavra proibida foi dita, Aline.
Eu não conheço o musical,
Aline,
gente.
Você pode perdeu exatamente
tranquilo.
Por isso que eu vou cortar aqui, porque se eu não cortar aqui, eu vou ganhar 40 minutos de assunto de musical, porque eu te conheço.
Mas eu não vi o musical,
Não, não,
eu
Manu, você não. Falou a palavra proibida, mano. Já era, perdemos. Não, piadas à parte, é porque eu ia encerrar o episódio há 10 minutos atrás, mas vocês estavam falando coisas bem interessantes, eu deixei rolar, mas falou a palavra proibida.
Só uma coisa, desse filme japonês, eu gosto do L, do ator que faz o L, mas pra mim, o Kira... Sabe quando parece que a pessoa só sabe o que fazer porque ela leu o mangá? A impressão que eu tive foi essa, tipo, ele não tava... ele não era o Kira, ele não era inteligente, sabe? Não, ele só tinha lido o mangá e sabia um roteirinho ali pra fazer. Então,
okay.
Eu
fez
não gostei.
Certo. Vamos lá, então.
O
vamos...
ator, ele é meio psicopata, o que faz o L. O L não, o Light.
Sim.
Eu não vi nenhum desses filmes, mas eu sei que existe esse filme do L, que ele perde pro Kira. E eu ia achar muito legal se tivesse também essa regra dos 13 dias, ou do queimar o Death Note, alguma coisa assim, em uma dessas obras, porque... No anime mostra, no mangá é muito mais bem explicado, até o plano do Mikami e do Nier é muito mais bem explicado no mangá, ele é muito mais detalhado. E no mangá, e aí eles são mais bem explicados, mas no anime não explica, que não mostra quando o Nier pergunta pro Ryuk se a regra de verdade dos 13 dias, se ela é de verdade, e se queimar o Death Note realmente mata as pessoas que tocaram no caderno. E isso ficou um pouco confuso para as pessoas, então eu ia gostar muito se tivesse outra obra audiovisual que explicasse isso melhor para as pessoas, porque muita gente ficou confusa com isso. Porque não falou no anime se era verdade
ou
não.
E aí ele responde, né, o Ryuk.
Ele responde, é muito interessante, porque ele tem um diálogo com o Nier, tem um diálogo com o Ryuk, inclusive que o Nier fala bem assim, que ele achava que Shinigamis tinham um cara de cavalo e andavam com uma foice.
Mas é isso, meus queridos. Eu sei que a gente poderia ficar por horas aqui falando, né? Piadas à parte, eu tava pegando o pé a questão do musical. Tem muita coisa a se falar ainda. A gente pode fazer mais pra frente um segundo episódio abordando outras coisas, né? Relacionando Death Note com outros animes. Mas hoje nós vamos ficar por aqui. Só uma observação antes de puxar aqui pros jabás é que não importa o quão inteligente você é, o quanto você realizar na vida, ou no final o que te aguarda é a morte. Anota isso aí, que no dia que você estiver morrendo, você vai lembrar. Vamos lá para os jabás, que esse aqui é um momento importante, começando por ele que já é de casa aqui. Vini, faça seu jabá, suas despedidas, ofenda o José Guilherme, quem mais você quiser.
Nossa, cara, até respondeu o Gui, né? Pô, eu também te amo, Gui, obrigado, hein? Mas valeu por ter me chamado e tal. É sempre um prazer conversar com vocês aqui no Cidadela Geek. E se vocês quiserem me ouvir lá no Fator Erro Nerd, né? A Aline esses dias participou lá. Agora falta o Indião aparecer lá também, né? Acho que ele é o único do Cidadela aqui que ainda não apareceu, eu acho. Não, a Michelle também.
Olha, pior, hein? A Caísa? A Caísa foi?
A Caísa também não. A Michelle também não.
Ah, então você tem... Ih, tem gente mais pra levar lá ainda. Você tem 3 podcasts, tem essa vantagem.
Pois é. Então, é isso, poxa, brigadão mesmo. E se vocês quiserem me achar lá no Fator Erro Nerd, lá a Aline também tá lá, o Dato já esteve lá também.
Nunca
então,
mais fui convidado,
isso aí,
mas tudo bem.
Não,
tudo
não, bem. Você vai voltar, calma.
Tô vendo isso aí. Manu, faça seu jabá, seus agradecimentos, ofensas gratuitas ao Thiago, Indião, quem mais você quiser. Se quiser fazer um Death Note agora no encerramento, ofendendo as pessoas, não tem problema, tá tudo autorizado.
Não, eu não vou ofender o Thiago. Thiago, eu adoro o Thiago. Um beijo, Thiago, se estiver ouvindo isso. eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a vocês, porque eu adoro Death Note. Death Note foi uma das minhas obras prediletas. Apesar de achar, como eu disse, que o segundo curso funciona muito melhor no mangá, ele segue sendo um dos meus animes prediletos, meu mangá predileto, e um dos meus mangás prediletos. E assim, eu tava muito engraçado, porque há pouco tempo eu comentei em uma live no Instagram que tinha duas obras que eu ainda era muito insegura de falar, que era Death Note e Evangelion, que eu também gosto muito. Então, gente, sincero, vocês realizaram um sonho meu. Muito obrigada. E, enfim, acompanhem o Papo Nerd com elas, eu tô sempre por lá, tô sempre no Instagram, Twitch, podcast com as meninas, a gente comenta sobre animes, sobre filmes, tenho certeza que vocês não vão se arrepender também no NSV Mundo Geek, e tem o meu Instagram, que eu faço review de animes, faço live, tem quadro de curiosidade... Tô fazendo agora review em vídeo e comentando algumas coisas sobre Attack on Titan, que também é uma obra que eu gosto demais, fazendo alguns videozinhos. Então eu espero vocês e muito obrigada mais uma vez, gente, pelo convite. E um beijo pro Thiago, eu adoro o Thiago, um beijão, Ti.
E é isso aí, meus queridos. Ouça lá o Fatal Hero Nerd, ouça o Papo Nerd com elas, ouça o Blue, ouça o Los Chicos, ouve a porra toda, tem muito podcast pra você ouvir. E se o seu dia estiver triste, estiver meio cabisbaixo, pega um caderninho, começa a treinar a caligrafia. Coloca lá, Rogério Roosevelt. Não, pera. E até a próxima. Abraço pra vocês. Tchau, tchau.
Tchau. Tchau.
E a melhor abertura é a segunda. A primeira é boa, mas a segunda é melhor.
Deixa ser bobo. Deixa ser bobo, cara.
E já faço aqui, já puxo a abertura e já apresento vocês.
Beijo, Brunão.
Olha aí, ó, me imitando, seu mimitão.
Brunão também é meu editor, esqueceu?
Não, mas a parte de mandar beijo pra ele eu faço isso já tem uns 3 anos já.
Ah, é?
Cala a boca, Dalton.
Coitado, bicho.
Então vamos lá.
Munha. É bem simples, meu amigo Adalto.
Teu pai, filha da puta.
A gente tá no Twitter e no Instagram, @CidadelaGeekPod. E se você quiser mandar uma sugestão mais, com mais dicas, uma sugestão maior, tem um e-mail. CidadelaGeek... Caraca!
Errou!
Esqueci o e-mail de Cidadela. Não, CidadelaGeekPod, deixa eu botar aqui. Munha.
Aline, por onde que eles nos mandam esse dinheiro?
Para padrim, Não, pera.
Errou! Tá vendo?
Errou, pô, Aline.
Vai.
Nossa, gente.
300 anos já, Aline.
Calma,
toda
vai,
vez.
Vai. Primeiro foi
300, 300 vezes, estamos a 300 vezes, mesmo erro.
Não, mentira, que eu já acertei, tá?
Tadinha.
Vai lá, Aline, vai. Eu não vou pegar no seu pé dessa vez, não.
Calma aí.
O limite tende a zero, acertar de primeira, assim, Aline.
Sem pressão.
Sem pressão, Aline. Vamos lá, Aline. Tá na abertura ainda.
Eu tô procurando coisa que eu mandei.
padrim.com.br/cidadela geek.
Agora fala agora pra poder o Bruno encaixar.
Padrim.
Este programa foi editado por Audi Edições.